Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 1, parte 2. Que manhã que doçura! Dir-se-ia a infância do mundo, tal a pureza do mar e do céu sem uma sombra. Por um momento seu espírito inquieto repousou deleitado nela grande paz. Parecia-lhe que se a vida fosse sempre assim, o homem poderia viver 1000 anos sem sentir jamais o vinco da lágrima, a pulsação do esforço, a agonia do suor ou o amargor da saudade. Maio Formoso despejava no ar um fluido de suave repouso, que adormecia na alma o sofrimento. Resolvam fofor os cânticos da igreja, e uma gaivota pairava no ar sua cabeça, como a glorificar na natureza harmoniosa. A abstração foi curta. Uma voz chamou. Era de Dona Delfina, mulher do senador Guidão, que com a filha solteira, a impassível Dona Leonor dos Olhos Grandes, e pedia a sua companhia para ajudar o Judrar a entrar na igreja, já repleta de povo. Rui teve de abrir caminho até fazê-las passar a praca pela mor, depois de mal ou bem as ter acomodado, foi que procurou ver a filha adoptiva de Rola, essa formosa hada, que não lhe saía um instante do pensamento. Não procurou muito tempo. No meio de um bando de véus brancos e grinaldas de rosas de comungantes, ela rezava de joelhos, com seu lindo perfil levantado para o olhar. Entre o grupo pálido, das virgens veladas, a sua figura resaltava num destaque sensual, com seu vestido escuro degolado mostrando-lhe o peso roliço e branco, todo nu, o cabelo negro e abundante rodilhado na nuca num rolo traspassado por um tego dourado e um prego de enorme cerol e o amor, e hibisco escarlate sangrando-lhe o peito. Arredondado, feito para o amor. Parecia uma Vênus de joelhos, castigando a sua carne de pecado e redimindo a sua alma no anseio desesperado das súplicas católicas. Que pedirá ela a Deus? Pensou Rui, sem despregar os olhos do seu belo rosto estático. Pedirá que eu ame ainda mais. Que os nossos destinos se unam depressa e para sempre. Toda aquela contrição, todo aquele enlevo nascerão do amor que me tem, este amor que é a nossa tortura e a nossa maior, a nossa única felicidade. Nada avisará de que eu estou aqui. Nada. Ela percebe só que está linda e deixa-se contemplar naquela atitude, tão em desacordo com o seu tipo de deusa paga. Como meu pai se riria se a visse assim? O coronel Mangino cozer que Ada era só artifício, o próprio fingimento em forma de mulher. Ouvindo tal, o Rui revoltava-se, rompendo peprotestos que a defendiam, mas no fundo do seu espírito ficava alguma coisa dessa acusação. Ninguém em Copacabana sabia de quem era filha essa Ada, enjeitada à porta da rolinha, em uma triste noite de chuva. Os pescadores antigos do lugar conheciam Nara de pequenina, quando ainda de gatinha se arrastava na praia à vista cautelosa da sua mãe adoptiva. Todos eles tinham sentido nos braços o seu peso. A todos tínhamos untado as cabelas as suas mãozinhas trefegas. A proporção que ia crescendo e se ia embelezando, essa criaturinha sem origem tomava ares de filha de doutor, como fito cruel amor eles diziam com ressentimento e desdém. Mesmo as suas companheiras de infância, nascidas e criadas no mesmo bairro, a Maria Adelaide e a Hortensia, eram agora evitadas por ela, que pendia a oda para a dona Ana Leonor, filha do ricaço Guidão. A Tinai, a Maria Adelaide, orfã de carpinteiro, era noiva de um pescador mestiço, e a Hortensia fazia redes cantando para ajudar o pai. Ela insinuara-se, não se sabia como, em casa do senador Guidão. Herdava os vesitidos da dona Leonor, que chegava a levar ao teatro e a outras festas consigo. Se Ada fugia dos humildes, Rola conservava o seu lugar entre eles. Era a medica dos pobres, com a sua caixa de homeopatia sempre pronta, e quando Deus queria o tempo lhe sobrava, servia-lhes de enfermeira. Embaixo do púlpito e encostado à parede, o pescador Marcos não tirava os olhos de cima da Maria Adelaide. Por duas vezes a moça o fichara também, rápida e furtivamente, mas o novo estava a seu lado, de sentinela, e ela retraía-se logo, assustada, apertando os dedos entrelaçados, em que luziam as pedrilhas falsas dos anéis dos turcos. Desfiava Padre Nossos, sem pensar no que fazia, machinalmente. Por seu gosto, voltar-se-ia de todo para esse pescador branco, que a comia com a vista, e era por certo muito mais interessante do que o Flaviano, seu noivo. Quando se vantou o fim do ofício, tinhas os joelhos magoados e uma tristeza no coração. O noivo parecia ter adivinhado qualquer coisa, e cercou-se dele a carrancudo. Maria Adelaide teve então vontade de fugir e meteu-se. Calada, pelo grupo das mulheres Sinuel Amor 51 dos pescadores. A Fortunata, desembaraçada, falando a toda a gente a mulher do Rúfino com o seu rancho de criolinhos, e a filha do Lino, a doce Hortensia, que a acolhia sempre tão bem. A mãe as irmãs irmãs chamaná para o seu lado e ela fingia-se surda, queria rodear-se de outra gente, fugir do Flaviano, certa de que, dentro do peito dele, roncava a trovoada, pronta a desabar sobre ela. Ao sair da igreja viu Marcos ao pé da porta. O seu vestido roçou nos joelhos dele. Os seus olhos de cordeiro manso levantaram-se e rocerou seu rosto queimado do sol e dos ventos do mar. Ele tinha um ar triste e luminoso ao mesmo tempo, ela empalideceu, como se lhe dera uma vertigem. Fortunata propunha. Vamos ficar aqui um bocado para ver as moças de Botafogo? Vocês estão reparando? Para estar todo o pessoal da Guanabara. Falta só seu Freita, seu Ptista e o Rubião. A gente da Cruzeiro tenta de quase toda também. Só Pedro Mudo não deixa os peixes em paz nem Endia Sagrado. Está lazocinho nas pedras. Lá vem Rônia com a gente do Doutor Guidão. Flaviano comentou-me. Disseram que ontem ela foi atanhada aqui sozinha com o Ru. Apanhado é peixe, não venha já com malícia, exclamou Forflanata, ofendida. Tá vendo, João Servulo? Ninguém escapa à língua do mundo. Dona Rola é uma santa. Flaviano respondeu, e mulher? Quel, amor? Que novidade, gente, um ser mulher é crime. A mulher é perdição do mundo. E o homem é a tentação do diabo. Quando a mulher não é séria, deve ser morta aos bocadinhos. Como o tatu e para iscas de cação. Houve uma gargalhada. Só Maria Adelaide bajou para o seu vestido branco à vista toldada por uma nuvencinha triste. Sabe que mais, Maria Adelaide? Aconselhou Fortunata, alto, com a sua franqueza sã. Se fosse você procurava outro noivo. Mais sossegado. Flaviano pensa que mulher é sardinha e que é tão fácil passar a navalha em uma como em outra. A livres estou fazendo a gente pepecar com estas conversas depois da missa. João Servulo tá com cara de fome, adeusinho. Até logo de tarde para a procissão. Voltando-se para um pescador negro que viera à festa com a mulher e os filhos endomingados e losos, continuou sacudidamente. Compadre Rufino, o senhor vai conosco mais à comadre Rosa. As crianças têm cama, têm leite, tá tudo prevenido. Dona Maria da Conceição? Disse ainda dirigindo-se à mãe do Marcos. Não faça cerimonia. Quando quiser descansar, minha casa está às ordens. Até logo a todos. Até o bol. E pouco foram dizendo os fez. Só Maria da Conceição segredou ao filho e ficasse com ela mais tempo ali. Marcos olhou espantado para a mãe. Ficar ali para quê? Cruel amor, Maria da Conceição não respondeu logo e caminhou para a frente da igreja, postando-se a olhar muito séria e sombria para o mar. O filho tornou a indagar do que lhe quereria ela. Quando estivermos sós, eu te direi.
Espera!
Marcos girou sobre os calcanhares e foi espiar para os lados da praia, a ver se lobriga ainda ao menos um esvoaçar das fitas da Maria Adelaide. Entretanto, os fis iam descendo e o outeiro em cima ficando deserto. Quando se viu só, Maria da Conceição chamou o filho, fê-lo sentar-se no gramado do chão, a seu lado, e depois de um instante de preparo, fichando nele os seus olhinhos ázeis, de ruiva, disse-lhe com amargura. Tu gostas da Maria Adelaide. Zer o rapaz coro subitamente, depois, os olhos enche-se-lhe de água e ele abaixou a cabeça. Maria da Conceição estendeu a sua mão curta e engilhada, mais pelo trabalho do que pela idade, segurou na mão calejada e comprida do filho e ficou-se a contemplá-lo com pena. Toda ela faiscava ao sol, nos seus ouros bem limpos e abundantes. As arrecadas das orelhas, os cordões do pescoço, os corações enormes de filigrana que se lhe espalmavam no peito sobre a casemira tapreta de um casaquinho sem aba, até nos cabelos ruivos, enrolados em trancas apertadas na nuca. Marcos contemplou-lhe o rosto longo, sucado de rugas e perguntou. Como foi que a senhora percebeu? Olhando para ti. Sabes que não olho para mais e cruel amor em ninguém mais, filho. Preciso mudares de tensão. A pequena tem dono. E que dono? Ela não gosta dele.
Hein?
Ela não gosta dele. Cala-te, sua noiva. Deve querer-lhe bem.
Tem-me.
Cate, vem fazer comigo uma promessa, Nossa Senhora.
Vamos pedir-lhe, João, filhos, meu filho, que te faça esquecer essa paixão.
Não é, Refro.
Ela não o ama.
Ainda poderá ser minha mulher.
Como se visto isso? Ela disse, Lou. Adivinhei, mãe. Ela nunca me falou. Adeus. Adivinhaste. Pensas uma coisa e ela é outra. Se o Flaviano, aquele bode excomungado, sabe que lhe cobiças a noiva, mata que mate.
E eu?
A senhora é mãe, me perdoará. E o pago que me dás?
Mas o que é que a senhora quer que eu faça?
Respondeu ele quase gritando.
Quero que me prometas que nunca mais lias de olhar para ela, nem lhe pares à porta, nem andares em companhia da sua gente.
Que mais?
Que venhas comigo fazer na igreja uma promessa, para a esqueceres.
Prefiro morrer com ela no coração.
Lembra-te de que o noivo é um pescador como tu.
Cruel amor.
Só isso, mãe.
Só que é a desgraça.
Um pescador não quer a infelicidade de outro pescador.
Não, não pôde querer.
Bem vês que tens de mudar de ideia.
Ô, mãe.
Já me tens dito que um pescador é com um irmão de outro pescador.
Então não has de ser como Caim.
Deixa a rapariga em pave.
A senhora não lucrou nada com dizer-me essas coisas antes ficasse calada.
Eu não vou dizer à moça que gosto de Lia, mas gosto.
Não sei por foi que.
É, ela também gosta de mim.
O resto é com Deus.
Ou com o diabo, ao dizer essas palavras.
A portuguesa sentiu o bafe jarliano com um sopro quente, como o hálito de um animal.
Voltou-se assustada. Atrás de Lia estava o mudo, agarrado de orelhas pendentes, como para guardar lá dentro o que tivesse ouvido.
Arre, que broto! Exclamou ela com mau humor.
Marcos aproveitou a ocasião para levantar-se e depois de sacudir-se. Como se quisesse enxotar qualquer bicho importuno de sobre o corpo, disse.
Vamos-nos embora, voltaremos para a procissão.
Lembre-se, mã, que eu não lhe prometi nada.
E tu lembras do que eu te disse?
Enquanto os dois desciam, o pescador na frente, com largas passadas. A mãe atrás pensativa, Pedro mudo atirou-se na relva de ouriços, grunhindo como um porco para o azul do mar e do céu.